ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a última semana de fevereiro, semana bastante intensa de mercado pesado, e para conversar um pouquinho sobre os principais acontecimentos no nosso bate-papo, aqui hoje estão o Ricardo França, do time de análise, e o Pietro, do nosso time de produtos. Rapazes, sejam bem-vindos.
Oi, Ellen, tudo bem com você? Fala, Pietro. Bom, tudo bom?
Olá, Ricardo. Olá, Ellen. Olá, ouvinte. Sempre um prazer participar aqui.
Ricardo, vamos começar a prosa com você hoje. E aí, o que, que aconteceu? Por que, que o mercado ficou tão pesado ao longo da semana e acabou encerrando aí com um investidor com uma postura mais cautelosa em relação aos ativos? Nos conte os principais pontos, por favor.
Pois é, Ellen, foi uma semana verdadeiramente de maior aversão ao risco, né? E a gente pode começar já o bate-papo falando sobre o desempenho dos mercados. O Ibovespa perdeu quase 4 mil pontos nessa última semana. O dólar, frente ao real, ele subiu aproximadamente 20 centavos. Saiu ali dos 5,38, 5,40, foi fechar a semana quase nos 5,60. E a gente viu uma nítida abertura de curva de juros aqui no Brasil, ou seja, houve um aumento do prêmio na curva, principalmente na parte mais longa dos vencimentos, que indica uma preocupação com a trajetória fiscal. Eu trouxe aqui um número relevante para a gente comentar sobre a curva de juros. Se a gente pegar o DI com vencimento em 2030, ele fechou a semana anterior em 7,6%. Essa última sexta-feira, ontem, ele ficou em 8,2%, quer dizer, uma piora aí de quase 0,6 pontos percentuais, que exatamente reflete essa maior preocupação dos investidores em relação à dinâmica do fiscal, né? E esse reflexo ele veio de algumas notícias que aconteceram nessa última semana. A primeira delas é uma falta de definição em relação ao orçamento do país para 2021, o não avanço da PEC emergencial, até havia uma expectativa para que essa PEC fosse pautada nessa última semana, foi adiada para a semana que vem, então continua uma pergunta em aberto, e meio a tudo isso, o já provável, praticamente dado, volta do pagamento do auxílio emergencial, que tudo indica, vai começar em algum momento do mês de março, segundo as últimas notícias, também nada confirmado, mas aparentemente vai ser um pagamento de R$250 por indivíduo durante 4 meses. Então, basicamente, uma sinalização de aumento de gastos com a volta do auxílio emergencial, porém, sem contrapartida, sem votação da PEC emergencial, sem discussão de orçamento, enfim. Isso acaba deixando o investidor realmente com uma pulga atrás da orelha, né, em relação a para onde está indo a nossa trajetória aqui de contas públicas e dinâmica do fiscal. Além disso, Ellen, um outro fato que acaba sendo um fato corporativo, mas que acaba também contaminando a dinâmica de percepção de risco aqui no Brasil, foram as mudanças anunciadas na Petrobras. Esse foi um assunto que a gente trouxe no final, no podcast da semana passada, só que a gente ainda não tinha uma definição, né? E depois, ali no final de semana, houve, de fato, a indicação de um novo presidente para a Petrobras. Na segunda-feira, as ações reagiram muito negativamente, caíram 21%, depois até ensaiaram alguma recuperação, só que basicamente agora o investidor está muito preocupado para onde vai a tese de investimento da empresa, principalmente relacionada à sua política de combustível, né? A grande dúvida é, será que a Petrobras vai ter de fato liberdade para reajustar seus preços de acordo com a paridade internacional? Então isso acabou, obviamente, penalizando a Petrobras, contaminou o mercado de ações, dado o peso grande da Petro no Ibovespa, e de certo modo aumenta o risco país, né? Então isso também acaba se refletindo nessa abertura de curva. Tivemos alguns indicadores de atividade econômica, mas eu acho que a gente pode comentar isso daqui a pouco, né? Quando a gente falar, trazer outros detalhes sobre essa semana tão movimentada.
Boa. Ricardo, realmente foi bastante intenso, de novo o tema fiscal aí ganhando relevância na pauta e na agenda dos investidores. Eu acho bacana a gente trazer também aqui essa discussão justamente sobre a curva de juros, né, que nós observamos em grande medida, a gente fala, não é quase uma regra de bolso, mas tem aquele tom de que, olha, quando você começa a observar uma aceleração nos juros mais longo, normalmente ela reflete um risco fiscal, se os juros mais curtos ficarem bem como isso. Mas também a gente tem notado ao longo das últimas semanas uma elevação também nos juros curtos. Claro que bem menos intensa do que nos juros longos, por isso que a gente fala que está tendo essa abertura, né? A curva está ficando mais inclinada. Aqui também traz essa leitura, essa dúvida em relação à inflação corrente, né? E isso foi algo bastante discutido entre os investidores ao longo da semana, especialmente porque em março teremos mais uma decisão de taxa de juros, certo?
Exatamente, Helen, bom ponto e bom para a gente entrar nessa discussão sobre inflação, porque nessa última semana tivemos dois indicadores de inflação. O primeiro deles foi o IPCA 15, agora de fevereiro, que mostrou um resultado dentro das expectativas, teve uma alta de 0,48% no mês, a expectativa era de 0,5%, então veio dentro do esperado, e também tivemos a inflação no atacado, medida pelo IGPM, essa continua num patamar muito alto, na leitura de fevereiro veio 2,53%, quer dizer, permaneceu acima dos 2%, e essa ficou também um pouco acima do previsto. Então, a gente continua vendo uma maior pressão vinda do atacado, isso reflete a valorização recente nos preços das commodities, e combinado a isso, o câmbio, né? A gente falou já do dólar quase em 5,60, e isso tem ficado muito claro por essa leitura do IGPM. E isso, Helen, aí já entrando na discussão sobre política monetária, está deixando cada vez mais claro que o Banco Central deve começar o seu processo de aperto monetário agora já a partir da sua reunião em março, mais precisamente no dia 17 próximo. Ainda há alguma dúvida da magnitude, né, do aumento de juros. Será que vem 0,25 ponto percentual? Será que já vem um aperto um pouco mais forte, meio ponto percentual? Então essa é a dinâmica que a gente ainda tem uma certa dúvida, mas estamos mais convictos de que, de fato, esse ciclo de aperto monetário ele começa agora em março e se estende ao longo do ano, caminhando até o final de 2021 para uma taxa Selic mais próxima a 4%. Talvez o que vai ajudar, né, a definição por parte do Banco Central na reunião do Copom é essa política, essa dinâmica do fiscal na semana que vem. Né? A depender do que vem aí relacionado à agenda de reformas no Congresso, pode ser que a gente tenha uma política mais ou menos dura, né, por parte do Banco Central nesse movimento de elevação de juros. Então, assim, de fato, a gente viu um mercado de ações com mais volatilidade, uma maior aversão ao risco por parte dos investidores, algumas ações mais punidas do que outras, já falamos aqui sobre a Petrobras, por outro lado, alguns papéis continuaram tendo boas performances, até coincidentemente, papéis ligados a commodities, né, siderúrgicas, as mineradoras, porque o preço da commodity ajuda nesse bom momento das empresas, Suzano continuando numa dinâmica muito favorável, e a Petrobras, que poderia também se beneficiar do alto preço do petróleo, acaba sendo impactada por fatores exclusivamente ligados à empresa, gestão, política de preços dos combustíveis, e acaba sendo menos impactada pela alta do petróleo. Digo até mais, dado que a gente tem uma dúvida em relação à capacidade da empresa em reajustar os preços dos combustíveis, nesse curto prazo, diria até que alta do petróleo é um fator de risco para a Petrobras, né? Porque ela teria que reajustar o seu preço na refinaria, e a gente sabe que é uma certa pressão popular para que você não aumente os preços dos combustíveis, principalmente o preço do diesel, porque caso haja novos aumentos, isso pode reacender aquela possibilidade de paralisação dos caminhoneiros. Então, hoje diria até que alta de preço de petróleo é um fato que pode pesar contra as ações da Petrobras, que é uma notícia muito triste, né? Era para ser o contrário, era para a gente estar falando aqui de tendência positiva respaldada no petróleo, e não é o que acontece.
Ricardo, tem bastante fio desencapado aí no cenário. Se você puder só concluir para a gente finalizar Brasil a questão dos indicadores de atividade que você comentou, só para a gente finalizar aqui a semana, que depois eu já vou te pedir a cereja do bolo, que foi o cenário externo também, que ali já coalhou, né?
Boa, então eu comentei, né, os destaques dessa semana na inflação, IPCA 15 e o IGPM. Na sexta-feira última, tivemos a leitura do dado de emprego, taxa de desemprego pela PNAD contínua, que veio em 13,9%, patamar muito elevado, né, mas que mostrou uma melhora em relação à leitura anterior. Até o trimestre em novembro, a taxa estava em 14,1%. Agora, no trimestre encerrado em dezembro de 2020, uma ligeira melhora, 13,9%, e é o que nos deixa ainda um pouco mais otimistas para o decorrer do ano, porque a gente acredita que essa dinâmica de emprego ela vai continuar tendo uma melhora, e se a gente pensar alguma recuperação gradual no nível de emprego somado ao que tem ainda de poupança, né, guardada por parte da população, isso deve ajudar a minimizar os impactos causados pela pandemia e deve também criar uma circunstância mais favorável para a retomada do PIB aqui no Brasil. Agora, é impossível falar de retomada do PIB sem falar de pandemia. Então, enquanto a gente tiver uma curva extremamente alta de número de novos casos, número de fatalidades, naturalmente a gente vai continuar convivendo, primeiro, com uma situação de medo, né, das pessoas circularem na rua, nas ruas, e segundo, medidas restritivas. Então, várias cidades adotam, cada uma com uma característica, né, mas em grande parte do Brasil a gente vê algumas medidas de restrição, de isolamento social, e aí não tem muito jeito, né? A economia sofre, alguns setores mais do que outros, algumas regiões mais do que outras, mas a leitura que a gente tem é o PIB do primeiro trimestre no Brasil vai ser, de novo, um PIB muito ruim, a exemplo do que foi 2020. Agora, o que não muda é a nossa cabeça para o resto do ano, até porque a gente está avançando com vacina, a gente acredita que em algum momento essa curva da pandemia ela começa a suavizar, então isso também ajudaria nesse processo de retomada, junto com essa melhora gradual esperada no emprego, né?
Tá certo. E para concluir, externo, o que que aconteceu com a curva de juros nos Estados Unidos, Ricardo?
Boa. O externo também foi uma semana de muita volatilidade e até um comportamento relativamente parecido aqui no Brasil, e obviamente traz também impactos para o cenário doméstico. A gente viu, né, basicamente todos os dias da semana, uma discussão em relação à dinâmica de curva de juros nos Estados Unidos. Porque só a gente voltar um pouquinho no tempo, né, nos últimos alguns meses, o Banco Central americano vem adotando uma política extremamente estimulativa. E o que que isso significa? Reduziu os juros para zero e, além disso, outras medidas complementares foram colocadas, né? Medidas de estímulo fiscal, auxílio emergencial, novas linhas de crédito. Tudo isso criou um ambiente estimulativo de maior liquidez para que a economia tenha o um menor impacto possível, dado a pandemia. E até aí, tudo bem, né? Eu acho que era a receita que deveria realmente ter sido feita e ajudou no processo de minimizar o impacto, ajudou já em alguma recuperação da atividade econômica. Só que agora a gente está em um momento em que há uma grande pressão nos preços das commodities, dado uma recuperação esperada da demanda e dados também alguma restrição de oferta, em especial para algumas commodities. Então, alta nos preços, isso combinado a um ambiente ainda de muita liquidez, muito dinheiro circulando, juros num patamar ainda muito baixo, e o investidor lá fora ele começou a mostrar uma certa preocupação de que todo esse cenário ele vai levar a um aumento da inflação no longo prazo. Só que aí a gente tem que avaliar de duas formas, né? Claro que a inflação ela pode ser um sinal de preocupação, mas por outro lado, se você tem um nível de inflação razoável, é um sinal de vida para a atividade econômica, né? É um sinal que a atividade está aquecendo. O Banco Central, americano, ele foi bem, diria que firme nessa semana. O presidente Powell, ele participou de duas audiências no Congresso, na terça e na quarta-feira. Ambos os dias ele reforçou que o Fed deve continuar com uma política, muito acomodatícia, ou seja, os juros devem permanecer no patamar de zero. Isso, pelo menos ao nosso ver, no horizonte de tempo previsível, né? Então, pelos próximos meses, essa tendência ela deve continuar. E só para botar um pouco mais de lenha nessa discussão, o Congresso americano ainda está discutindo um novo pacote fiscal, que é aquele pacote fiscal trilionário proposto pelo Biden, quase 2 trilhões de dólares, o Congresso talvez reduza um pouco o valor, ou seja, era um ambiente já de bastante liquidez e que, ao que tudo indica, vai ser ainda mais líquido a partir da aprovação desses estímulos no Congresso. Então, assim, essa dinâmica de curva de juros não necessariamente ela deve atrapalhar a dinâmica de bolsa, mas ela cria um alerta nos investidores e, eventualmente, contribui com mais volatilidade. Então, alguns pregões, nessa última semana, a gente viu uma aversão ao risco maior. Na quinta-feira, eu destaco, por exemplo, o índice Nasdaq, que é o índice de referência daquelas grandes empresas de tecnologia. Aliás, empresas essas que tiveram, nos últimos anos, uma valorização absurda, né? Esse índice ele acabou na quinta-feira caindo 3,5%. Então, a volatilidade cresce, né? A oscilação do dia a dia ela fica maior à medida que o investidor vai precificando essa abertura da curva de juros longa nos Estados Unidos. Agora, é um fato que traz volatilidade, é mais um ingrediente para a gente monitorar. Mas, de novo, a gente ainda acredita que esse ano vai ser um ano de política acomodatícia e que esse ano a inflação não deve chegar a ponto de preocupar o Banco Central americano.
Excelente, Ricardo. Muito, muito obrigada por colocar na mesa os pontos importantes para o investidor monitorar e ir acompanhando ao longo das próximas semanas. Concordo com você, é volatilidade, faz parte do jogo mesmo, ainda que o cenário base, né, o cenário de fundo, continue construtivo para o médio e longo prazo. Com tantos fios assim, eu queria sair um pouco dessa parte mais teórica, né, mais conceitual do que está acontecendo e trazer direto para o tático. Pietro, e aí, como que o investidor deve olhar para a carteira dele em momentos de volatilidade?
Boa, Ellen. Pensando nessas incertezas e mudanças no ciclo monetário, maior volatilidade, eu trouxe dois fundos em destaque que achamos importantes de ter em carteira em momentos como esse. O primeiro é o Giant Darius, que é gerido pela Giant Steps. É uma das principais gestoras quant do país. Ele tem o objetivo de gerar ganhos com o uso de estratégias quantitativas, com a criação de algoritmos que se baseiam em diversas metodologias, como Trend Following, Machine Learning, Reversão à Média, entre outras. O ponto é que essa metodologia costuma performar bem em momentos de incerteza e volatilidade como esse. Isso traz uma descorrelação com os fundos multimercados tradicionais, resultando em uma maior diversificação para a carteira do cliente. O outro fundo que eu trouxe como destaque é o Gávea Macro, que é da gestora Gávea Investimentos. Ele tem como grande figura o Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central. Então, ele tem uma grande experiência com essa questão de ciclos monetários. O fundo investe também em mais de 30 países. É um fundo que, um dos mais tradicionais, foi criado em 2003. Também é um fundo que vai agregar muito, estando incluído na carteira dos clientes. Também é um fundo bem descorrelacionado com outros fundos da indústria. Então, esses foram os dois destaques que eu trouxe para que a gente acredita que é importante ter na carteira dos clientes nesse momento. E vai trazer diversos benefícios para a carteira dele, na questão na relação de risco-retorno.
Excelente, Pedro. Então é buscar a descorrelação, né? É isso, a gente sempre bate na tecla de... E diversificação é olhar realmente a descorrelação, ou seja, ativos que não estejam ligados entre si. E Ricardo, você também não vai ficar fora dessa parte de estratégia, né? Última semana do mês tem o tradicional relatório de estratégia mensal, quando a gente pensa em alocação para carteira de renda variável. E aí, quais foram as grandes mudanças das nossas carteiras para março?
Verdade, Ellen. Na última quinta-feira, inclusive, nós fizemos uma live, né, para discutir as mudanças nas carteiras para o mês de março. Quem perdeu, vale a pena dar uma olhada lá no YouTube da Agro Investimentos, bate-papo onde a gente apresentou. Assim, Ellen, a gente está vendo um cenário realmente desafiador para a Bolsa, dado esses riscos que a gente conversou, mas também a gente vê uma dinâmica muito favorável para as commodities. Isso combinado a um nível de câmbio muito alto, né, acima de 5,50, quase 5,60. Então, isso deve garantir ainda um bom momento para as empresas ligadas a esse mercado. A gente continua construtivo com a Vale, que, aliás, divulgou o resultado na última semana, resultado muito sólido, forte geração de fluxo de caixa, distribuição de dividendo. As siderúrgicas continuam também com uma dinâmica muito favorável. O mercado de celulose entrou 2021 com uma dinâmica de crescimento, de aumento de preços também muito interessante. A Suzano ano continua sendo uma boa escolha, e eu estou falando aqui alguns nomes, que são nomes que estão nas nossas carteiras recomendadas, tá? Suzano, Zé Minas, Vale. Agora, é importante combinar também com alguns papéis que pagam bons dividendos, né? São algumas empresas mais resilientes, como a Taesa, que é um player do setor elétrico, também pode compor bem esse mix. Então, vale a pena dar uma olhada lá no relatório Estratégia Mensal com as carteiras recomendadas agora para o mês de março. Ellen, eu lembro que no podcast último, sem ser esse o anterior, a gente discutiu, ainda que inicialmente, a questão da Petrobras, né, porque já havia tido algum ruído em torno do nome, e a gente tem que trazer também nesse podcast daqui que as discussões em relação à Petrobras, elas continuam no radar, apesar de toda a queda no papel, a gente ainda vê um risco grande, dado a falta de visibilidade do que vem pela frente, e também tem alguns outros ruídos e riscos em alguns outros nomes. A gente viu na última sexta-feira alguns ruídos sobre eventual mudança na gestão do Banco do Brasil, o papel também acabou sofrendo. Então, assim, esse noticiário que ele flerta entre o político e o corporativo, ele acaba tendo um peso relevante, acaba contribuindo muito com o rumo dos negócios. Então não tem muito jeito, a gente vai iniciar março atento à economia, atento aos ventos que vêm de fora, mas também ligado lá na TV Congresso, né? Porque tem que avaliar o andamento das reformas, tem que avaliar declarações, indicações, por aí vai. Então, assim, é um cenário em que, de novo, crescem as incertezas, incerteza vem com volatilidade e volatilidade acaba levando o investidor, às vezes, a adotar uma postura um pouco mais conservadora, né? Então, a gente realmente começa o mês de março com muitos riscos, muitas perguntas em aberto e diria que a gente vai ter que ser mais... a gente vai ter que acompanhar mais de perto o dia a dia do mercado, porque as coisas estão mudando muito rápidas, eventualmente as notícias saem durante o pregão. Então, quem está nos ouvindo aí, continue ligado na nossa programação das lives, relatórios, porque março, preparem-se, volatilidade, a gente vai ter muito trabalho para atualizar com informações precisas e diárias, né?
É isso aí, acompanhar cada momento, cada instante, cautela e monitoramento. Ricardo, já que você colocou o pezinho na primeira semana de março, o que mais a agenda nos reserva?
Então, no Brasil teremos o maior indicador de atividade, né, a leitura do PIB referente ao quarto trimestre, e com isso a leitura final de 2020. Vamos avaliar o tamanho do estrago que a pandemia trouxe para a atividade econômica. E no exterior tem indicadores também de atividade, destaco, por exemplo, o PMI, lá nos Estados Unidos, é importante avaliar. Além disso, mais do mesmo, né? Dinâmica de pandemia, número de casos versus vacinação, enfim, aí já não preciso nem falar mais, que os investidores já sabem o que acompanhar, né?
Tá joia. Ricardo, Pietro, muitíssimo obrigada mais uma vez por todos os esclarecimentos e direcionamento também. O Café com Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de dúvida, entre em contato com seu especialista de investimentos. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Ellen e Ricardo. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.